no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Indígenas manifestam contra marco temporal em Roraima. Surto de sarna preocupa lideranças no interior do Maranhão. Programa incentiva mães ao cumprimento de consultas no Careiro. E rede de notícias da Amazônia inaugura escritório em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição desta quarta-feira com notícias de Roraima, porque indígenas manifestaram contra o marco temporal. Dom Evaristo Spengler, juntamente com religiosos e religiosas, também estiveram na manifestação. A reportagem é de Caio Grambel.
Foi assim que os indígenas receberam Dom Evaristo Spengler, bispo de Roraima, na concentração da manifestação contra o marco temporal, em Boa Vista. O bispo esteve junto a sacerdotes, religiosos e religiosas e com irmãs da pastoral indigenista, reafirmando a posição da diocese de Roraima de ser contra o marco temporal a favor da vida e dos direitos dos povos originários. Direcionado aos indígenas, Dom Evaristo diz que a igreja é aliada e parceira dos povos originários.
Como igreja, é necessário manter uma opção preferencial pelos povos indígenas com uma ação missionária que ouça, dialogue, encarne e esteja permanentemente presente em suas lutas. E a Diocese de Roraima se soma no passado, no presente e no futuro ao clamor dos povos indígenas. Somos aliados, somos parceiros, queremos caminhar juntos.
O bispo ainda diz que esse marco temporal significa uma grande injustiça.
O marco temporal significaria cometer uma grande injustiça, porque só aceitaria como direito ao território quando o indígena estava sobre a terra em 1988, quando foi promulgada a Constituição. Por que não colocamos então esse marco temporal em 1499, quando estavam só os indígenas?
Dom Evaristo ainda reafirma que a igreja quer lutar contra todo o projeto de morte. Cita o garimpo e diz que todo o direito de vida deve ser preservado.
A gente vai como igreja num projeto evangelizador para que o mundo tenha vida plenamente. Mas queremos lutar contra todas as retiradas de direitos dos nossos povos e contra tudo aquilo que são projetos de morte. O garimpo é um projeto de morte porque faz trazer doença, exploração sexual, violência, narcotráfico, né? A invasão dos nossos territórios indígenas são violências. Nós queremos que a vida seja garantida, preservada em todos os seus direitos.
Da Rádio FM Monte Roraima, Caio Grambel, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E de Roraima a gente segue para o Maranhão, porque indígenas estão enfrentando surto de sarna no interior do estado. Os casos estão preocupando as lideranças. Os detalhes com Valéria Baldez.
Moradores das aldeias Esperança e Araruna e Itaipava do Grajaú reclamam da falta de atendimento médico e de remédios. Fábio Timbira, pai de uma menina de 8 meses e liderança indígena da aldeia Esperança, na terra indígena Geralda Toco Preto, diz que o problema é comum entre as crianças da terra indígena do município de Itaipava do Grajaú, no interior do Maranhão. Altamente contagiosa, a escabiose, conhecida como sarna humana, é um problema sério na região há pelo menos 5 meses. Fábio Timbira diz que esses foram os primeiros casos da doença no território, que hoje abriga 30 indígenas da etnia Timbira e Quepê-Catejê. De acordo com os moradores da aldeia Esperança, não há um posto de saúde em funcionamento dentro do território. e é preciso vencer as dificuldades de acesso numa estrada por onde a maioria dos carros de passeio convencionais, que são poucos na região, não consegue passar. A demanda por melhorias no acesso à cidade é uma das pautas antigas. A agência pública Lideranças Indígenas Locais enviaram cópia dos e-mails à Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Maranhão, no qual pedem reiteradamente ações que facilitem o acesso a serviços de saúde. O problema foi levado ao Ministério Público Federal em abril deste ano, numa reunião onde foram discutidos também outros temas, como abastecimento de água e energia. De acordo com as lideranças que participaram do encontro, uma ação da Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, ocorreu 2 semanas depois no território, mas os moradores avaliam ter sido um esforço frustrado pela falta de logística. Relacionada à doença, a médica pediatra Mônica Fontes explica como acontece o contágio e o tratamento.
Então, a sarna ou escabiose é uma ectoparasitose humana causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei. O contágio se dá somente entre humanos, ou seja, a sarna pega de uma pessoa para outra pessoa por contato direto com essa pessoa, roupas dessa pessoa ou objetos contaminados pelo ácaro. O contato deve ser prolongado para que ocorra realmente a contaminação. A contaminação ocorre em qualquer faixa etária, em ambos os sexos, independentemente de raça ou hábitos pessoais. Por exemplo, a fecundação do ácaro ocorre na superfície da nossa pele e logo após o macho, né, do ácaro morrer, a fêmea penetra na pele humana, cavando um túnel na nossa pele por um período aproximadamente de 30 dias. E nesse túnel, depois desse período, ela deposita os seus ovos. E quando esses ovos implodem, né, abrem, automaticamente será liberada as larvas novas, né, do ácaro. Essas larvas retornam à superfície da pele e assim completa o seu ciclo evolutivo. O principal sintoma da escabiose é a coceira. E essa coceira é sentida principalmente à noite. As principais lesões, né, desses túneis que o ácaro causa são nas extremidades da pele e em alguns lugares pode formar algumas vesículas, né, que são aquelas bolinhas pequenininhas com líquido dentro. Essas lesões aparecem principalmente entre os dedos, axilas, nas partes do punho e segue para a mão. Também são comuns nas auréolas e genitálias. O tratamento consiste em medicamentos tópicos, né, de e via oral, em toda a pele, pelo, cabelo.
Questionada sobre a ação, a SESAI, vinculada ao Ministério da Saúde, informou apenas que foram realizados procedimentos como aferição de pressão arterial, teste rápido de glicemia capilar, antropometria, dispensação de medicação, acolhimento e escuta qualificada. Os especialistas da pasta atenderam indígenas gestantes, hipertensos e com queixas dermatológicas. Apesar de questionada, a secretaria não informou o número total de indígenas atendidos na ação realizada nos territórios. A SESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, também não informou se pretende realizar novas ações de atendimento. Valéria Baldez, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E este mês também é marcado pela campanha Junho Violeta, voltado para o combate da violência contra idosos. No Amazonas, estão sendo programadas ações para alertar sobre a importância desse tema. Confira com Yuri Bezerra.
Junho é marcado pelo combate a um ato recorrente, a violência contra pessoas idosas. Para chamar a atenção e promover a conscientização social, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Estado do Amazonas realiza a campanha Um Grito pela Paz e Um Basta pela Violência contra os Idosos. A ação vai promover durante todo o mês uma série de atividades com blitz, palestras, mobilizações e atos públicos. Euler Ribeiro se sente feliz com o início da campanha e reforça que as pessoas da terceira idade merecem respeito e amor.
E os idosos merecem ser respeito de todos, né? Você tem que procurar fazer, ajudar eles em qualquer dificuldade que eles possam haver.
O Ministério dos Direitos Humanos aponta que os agressores, na maioria dos casos, são os filhos, seguidos de vizinhos e netos. A delegada Andréa Nascimento, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso no Amazonas, destacou que as ações são necessárias para prevenir a violência e saber como apoiar as vítimas quando necessário.
É um mês muito importante para toda a rede de proteção no combate à violência contra a pessoa idosa, mas também na prevenção a esse tipo de violência. E a delegacia atua diariamente, durante todo o ano, nesse combate, através da instauração de procedimentos, investigação e apuração de crimes cometidos contra a pessoa idosa.
O Disque 100 registrou, no ano passado, mais de 35 mil denúncias de violações contra os direitos das pessoas idosas. 87% das agressões acontecem no âmbito familiar. No estado do Amazonas, Manaus, Manacapuru e Presidente Figueiredo são os municípios com os maiores índices de violência contra pessoas idosas, como explica a secretária executiva da CEADEP, Anne Alves.
Conforme dados da Secretaria de Segurança Pública, Presidente Figueiredo é o terceiro maior município com índice de ocorrência, tá, voltada à pessoa idosa.
As denúncias de violência contra idosos podem ser feitas de maneira anônima pelo Disque 100, no número 181 da Secretaria de Segurança Pública e também no 190 da Polícia Militar. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, programa Incentiva Mães para o cumprimento de consulta açucareiro.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Programa Saúde da Criança incentiva mães ao cumprimento de consultas desde o nascimento do bebê no careiro. Especialista destaca a importância desse acompanhamento. As informações com Anderleia Oliveira.
O cuidado com a criança desde o nascimento é chamado de puericultura, que significa o acompanhamento constante e a manutenção de uma rotina de exames periódicos desde o nascimento da criança, reduzindo a demanda por serviços mais complexos no futuro. Este é um desafio a ser superado no careiro, relata a coordenadora do programa Saúde da Criança, enfermeira Camila Ricari.
Depois que o bebê nasce, tem que fazer puericultura, que é uma coisa que ainda temos um pouco de dificuldade no nosso município, porque as mães não têm aquele cuidado, só quer levar no médico quando já está doente e tal, e não é assim. A gente precisa que faça acompanhamento mensal ou até 15 dias, dependendo da situação, porque o bebê precisa de orientação, tanto a mãe, né, sim, em relação aos cuidados, e também o cuidado, a assistência com o RN, né?
Para melhor acompanhar o crescimento das crianças, desde o mês de maio, foram retomadas as consultas com médico pediatra. Contratar esta especialidade é mais um desafio, relata a enfermeira, que informa para as mamães como funciona o atendimento.
Agora no município, nós voltamos a ter pediatra. É um desafio também vir para cá o especialista, né? Já começou em início de maio, nós já temos mais de 100 crianças que foram assistidas por ela. Toda segunda-feira temos o agendamento, é lá no CAEC mesmo com a gente. A gente sempre tenta atender 50 crianças por dia.
É importante que as famílias façam todo o atendimento de rotina na sua unidade de saúde e requisitem encaminhamento para o especialista e a partir daí deem continuidade às consultas e exames. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E Unidade Gestora de Projetos Especiais promove primeira etapa da consulta pública sobre implementação do Programa de Saneamento Básico Integrado em Parintins, no Amazonas. A primeira consulta aconteceu na manhã desta quarta-feira. Saiba mais com Neucelino Santarém.
A Unidade Gestora de Projetos Especiais, UGPE, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, a SEDURB, realizou na manhã de hoje, no auditório do Colégio Batista, em Parintins, a primeira etapa da consulta pública para a implementação do Programa de Saneamento Básico Integrado PROSAI Parintins. A audiência está sendo orientada de acordo com os procedimentos e normativas nacional e estadual e do Marco de Política Ambiental e Social do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. A primeira etapa iniciou na manhã de hoje com a participação de instituições, sociedade civil organizada, órgãos de controle, defensoria, Ministério Público e representantes da Prefeitura e Câmara dos Vereadores. Marcelo Campelo, secretário de Estado e Desenvolvimento Urbano, representante do governador Wilson Lima, comenta sobre a audiência.
Nós buscamos o diálogo segunda e terça-feira com todos os agentes, convidando, fomos pessoalmente convidar os vereadores, apresentamos para os vereadores do programa, convidamos os vereadores, a arquidiocese, o bispo, a defensoria pública, o Ministério Público do Estado, e enviamos convites para todas as instituições, a secretaria da prefeitura, o SAAI, o prefeito, enfim, toda a sociedade de Parintins, principalmente os moradores, foram convocados para esse grande momento de a população conhecer o projeto PROSAI Parintins, para que eles possam dar sugestões de melhorias, dar sugestões de revisão de projeto e apresentar as suas dúvidas, para que todas as dúvidas sejam esclarecidas e todo mundo saia daqui plenamente cheio de conhecimento sobre o programa.
Rafael Jovitor, químico e professor da Universidade Federal do Amazonas, UEA Parintins, tem pesquisas voltadas à qualidade da água em Parintins. Ele destaca a importância do poder público em investir na gestão dos recursos hídricos em benefício da população.
É muito importante a gente ver o poder público investindo e interessado em resolver os problemas que temos, que são muitos problemas nessa gestão dos recursos hídricos. O projeto, dependendo do seu desenho, ele pode trazer muita coisa para a pesquisa, pode trazer mais estrutura, pode trazer um melhor monitoramento das nossas águas e vamos tentar ajudar a construir o melhor projeto possível para a cidade.
Zeila Lima Cardoso, secretária da Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMART, assegura que é fundamental a parceria com o PROSAI para desenvolver o diálogo com as famílias para que elas possam entender a importância do projeto, que só terá benefícios.
Para nós da equipe da assistência social, é um momento muito importante essa audiência pública, visto que a gente compartilha a pasta da habitação. Lá na SEMART nós temos uma coordenação da habitação e nós sabemos que dentro do projeto vai ter reassentamento, vai ter todo esse trabalho aí desenvolvido com as unidades habitacionais, e a gente sabe que tem um impacto nisso tudo. Então, dentro desse processo, nós estamos assim, muito afinados com a equipe do PROSAI, justamente para que a gente possa desenvolver esse diálogo junto às famílias. Esse diálogo é importantíssimo, para eles entenderem, né, a importância do desenvolvimento desse projeto, a importância de estar recebendo essas unidades habitacionais, tudo que ela vai favorecer para essas famílias.
A segunda parte da consulta contou com a presença de 123 representantes que foram eleitos pela população para representá-los. Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o meio ambiente se tornou uma das pautas internacionais de maior debate nas últimas décadas. Com o agravamento das mudanças climáticas, os países buscam soluções para diminuir a poluição. Conheça agora no Jornal Amazônia Notícia a campanha Amigos do Rio, que vem acontecendo lá em Roraima. Felipe Gustavo tem as informações.
A primeira semana de junho é importante para que sejam feitas ações para conscientização e prevenção do meio ambiente. Em Roraima, iniciativas voltadas a essa temática ganham espaço cada vez mais relevante, como a campanha Amigos do Rio, desenvolvida pela CAER com apoio de outras instituições. A diretora de Engenharia e Gestão Ambiental da CAER, Elisângela Rodrigues, explica como o projeto é desempenhado.
A gente faz a coleta de resíduos, né, que a gente retira dos nossos mananciais, e a gente convida as entidades que fazem a reciclagem desse material. Então a gente faz a coleta, separa, e eles selecionam o que vão precisar para fazer o reuso desses resíduos que a gente retira. A gente procura conscientizar a população e engajar, sensibilizar também, né, os nossos alunos.
Segundo Elisângela, quando são realizadas essas ações, há uma contribuição importante da população para o processo de purificação da água para o consumo.
Quando a gente faz essa limpeza, a gente está evitando e o desperdício de materiais que a gente também faz o tratamento. Quando a gente vai fazer a nossa captação da água, a gente quer uma água de qualidade. Para a gente ter uma água de qualidade, para ter essa qualidade, não precisa usar tanto produto químico. Então, quando a gente faz a limpeza, a gente utiliza menos produto químico da nossa água, que é uma água de excelência, renomada e de grande eficácia para o nosso estado.
A luta em Boa Vista, os alunos da Escola Estadual Diva Lima têm ideia de como reaproveitar a água para não ser desperdiçada. É o que diz a aluna Marcela Soares.
Eu aprendi que a água é um recurso que pode acabar a qualquer momento, né? E é muito importante para qualquer coisa, para sobrevivência da terra e tal. E esse projeto vai ser bom porque a escola vai gastar menos e vai ajudar o meio ambiente também.
O fundador do Instituto Pirilampos, Márcio Ribeiro, conta que o grupo também tem desenvolvido trabalhos como esse. Para ele, é necessário ajudar a construir políticas públicas voltadas ao meio ambiente.
E a gente consegue causar ali uma transformação social e ambiental. Então, esse tipo de coisa é fundamental a partir do poder público. O Pirilampos, a gente está aqui como uma entidade que está ali cutucando o poder público, mostrando possibilidades para que ele realmente faça a política pública acontecer.
Para a professora de ciência, Ramone Mafra, é importante entendermos que estamos diante de um problema que pode afetar diretamente a nossa saúde e a vida do planeta.
A gente tem um grande problema de impactos ambientais, né, em todos os biomas do Brasil, porém a gente está no maior bioma do mundo, que é a floresta amazônica, então é extremamente importante a gente trazer desde cedo, né, essa conscientização para que eles repassem, inclusive para os pais. Para que a gente tenha uma sociedade que a gente consiga cada vez mais preservar o meio ambiente, né, em todos os recursos naturais. E a partir dele a gente pretende colocar aqui na escola a reutilização de água da chuva, do ar-condicionado, dos bebedouros e inclusive até das garrafinhas dos alunos quando eles pedem para trocar água, porque toda essa água pode ser utilizada para lavar a escola, né, que é bem grande, para utilizar em outros ambientes também.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Festival Junino começa homenageando os 410 anos de Bragança no Pará. A programação inicia nesta quarta-feira. Os detalhes com Jota Bahia.
Começa hoje, quarta-feira, em Bragança, no Nordeste Paraense, o Festival Junino, denominado Arraiá do Caeté, o festival da nossa gente. O festival é promovido pela Prefeitura Local na Estação Armando Bordalo, que passou por readequação em sua estrutura física. A decoração feita pela equipe, coordenada por Narciso Santos, utilizou 30 mil bandeirinhas na montagem do mosaico no teto da praça, com uma estrela de sete pontas retratando a história de Bragança com oito cores. O ambiente na praça é composto pela Casa do Xot, Casa da Farinha, Casa Caiteuara, Taberna do Caeté e Barracas. Atrações culturais, quadrilhas juninas, bois bumbás, cordão de pássaro e programação infantil. O portal de entrada do festival, erguido com centenas de lâmpadas, faz referência ao aniversário de 410 anos de Bragança, a ser comemorado no dia 8 de julho próximo. Entre os barraqueiros, existe a disputa da melhor comida regional, que receberá uma premiação no próximo domingo, último dia do festival. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia inaugura escritório em Santarém. A programação aconteceu na manhã desta quarta-feira, onde na ocasião foi feito também o lançamento do novo site da RNA. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A manhã desta quarta-feira foi bem especial para a equipe da Rede de Notícias da Amazônia, a RNA, que atua no município de Santarém, no Pará. Isso porque foi inaugurado oficialmente o escritório central e administrativo da RNA. Localizado em Santarém, o espaço vem para somar e auxiliar na produção das atividades desenvolvidas pela RNA nos estados de atuação, além de dar maior comodidade quanto aos atendimentos presenciais de entrevistados e entrevistadas e parceiros e parceiras. O momento de celebração e conquista contou com a presença de parceiros, Dom Irineu Romã, arcebispo da Arquidiocese de Santarém, e Frei Paixão, representante da custódia São Benedito da Amazônia, considerados padrinhos na aquisição do espaço. Dom Irineu parabenizou pela aquisição do local e reforçou um compromisso da Rede de Notícias da Amazônia com a causa dos povos e culturas da região.
Em primeiro lugar, eu quero assim parabenizar a administração da Rede de Notícias da Amazônia, toda a equipe de jornalistas, vocês que formam essa equipe. Esse lugar agora ficou completo, essa administração, esse local, ele possui todas as necessidades básicas importantes para toda e qualquer tipo de comunicação para a Rede de Notícia da Amazônia, e a Arquidiocese de Santarém, ela se tornou parceira, né, porque ajudou a assinar projetos para poder facilitar essa comunicação importante para a Amazônia, porque transmite a verdade, tudo em benefício dos povos, das culturas, da população, para o bem da Amazônia, para o crescimento da Amazônia.
No último dia 19 de maio, a Rede de Notícias da Amazônia completou 15 anos de atuação. Ao longo dessa jornada, as parcerias se fortaleceram em prol de uma comunicação justa, ética e de responsabilidade com as causas dos lutadores e lutadoras sociais. Neste contexto, Ivete Bastos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, o STR de Santarém, destacou a importância dessa atuação e parabenizou a equipe pela conquista.
A gente parabeniza por essa conquista, porque é uma conquista nossa. Quando a gente se ouve através desse veículo, deste meio de comunicação e que interage com outras regiões, isso é muito importante. Então, ninguém mais do que a gente fica-se muito feliz por este momento e a gente quer parabenizar toda a equipe.
Gilmara Bruce, secretária-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Santarém, também pontuou o compromisso e atuação da RNA e a proposta de fortalecimento da parceria.
O espaço é lindo, vários ambientes, né, que vocês podem trabalhar, produzir, dar voz a quem precisa. A OAB parabeniza vocês, está muito feliz, como disse, com essa conquista. Nos colocamos à disposição para ajudar, para parcerias. Contem conosco, somos parceiros, esperamos fortalecer ainda mais essa parceria. E no mais, parabéns pelo trabalho, que Deus abençoe e continue abençoando cada um de vocês que está aqui se propondo, se dispondo nesse projeto tão lindo e tão necessário para a nossa região e para a Amazônia.
Outras parcerias também importantes para a consolidação da comunicação na Amazônia são as instituições de ensino e universidades. Para Ellen Leal, professora do curso de saneamento ambiental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, o IFPA Campus Santarém, essa parceria e o novo espaço vêm para somar e partilhar informações sobre as ações, projetos e iniciativas desenvolvidas na instituição, principalmente na defesa do meio ambiente.
E ter um espaço desse aqui muito bonito, amplo, já é uma casa realmente de vocês. Eu tenho certeza que a qualidade do serviço vai melhorar ainda mais, porque você já tem esse espaço, né, que é voltado para as notícias. Então é muito importante. E essa parceria com o IFPA Campus Santarém também se faz primordial, porque a gente desenvolve muitos trabalhos, né, principalmente na área de ensino, pesquisa e extensão. E aí nós temos várias áreas do conhecimento, e principalmente porque nós estamos inseridos na Amazônia, né?
Durante a manhã, os convidados conheceram o novo espaço, composto por um mini auditório, estúdio, redação, cozinha e áreas laterais. Também foi feito o lançamento do novo site, que pode ser acessado em qualquer lugar. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
Por que tantos interesses bem opostos sobre a questão do marco temporal? O que está em jogo a partir de hoje no Supremo Tribunal Federal? Para entender o absurdo do conflito sobre o marco temporal e a ocupação territorial pelos povos indígenas, é importante conferir alguns dados. Existem hoje, de acordo com o recenseamento 2022 do IBGE, em torno de 1 milhão e 600 mil descendentes dos habitantes do Brasil de quando portugueses invadiram o território. Eles são hoje organizados em cerca de 300 povos indígenas vivendo em 600 terras deles. Ocupam 13,8% do Brasil. Já o agronegócio, incluindo pecuária, soja, milho, algodão, monocultivo de eucalipto e dendê, ocupa 30,2% do território nacional. Portanto, mais do dobro das terras indígenas. Primeira questão: quem tem mais ambição hoje? Embora os povos indígenas vivam há mais de 500 anos em territórios que são seus por herança, na Constituição Nacional de 1988, políticos inventaram uma lei ambígua, chamada Marco Temporal, que, por sinal, é inconstitucional por limitar direitos naturais dos indígenas e permitir exploração dos 30% já explorados pelo agronegócio. Mais do que os 30%. Se o Supremo Tribunal Federal aprovar o falso marco temporal, de um lado, as 300 terras indígenas serão invadidas pelos que querem mais terras, minérios, madeiras, e hoje são preservadas pelos povos indígenas. Estes ficarão encurralados nos seus terreiros e onde plantam suas roças. Os deputados federais que receiam aprovar essa lei estão contra a Constituição Nacional, mas querem violentá-la para atender interesses dos ruralistas. Mais uma importante questão é: o que decidirão os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal hoje? Respeitarão os direitos ancestrais dos povos originários? Ou aceitarão os interesses dos ruralistas e, em consequência, o extermínio de mais povos indígenas? Ou continuarão na covarde situação de adiar mais uma vez essa decisão tão importante? Até o momento, neste editorial, a decisão ainda não fora tomada, mas em seguida se saberá o que venceu no Supremo Tribunal Federal, se a justiça constitucional dos povos indígenas ou a covardia dos ministros. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3735 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Valéria Baldez, Anderley Oliveira, Daniela Pantoja, Neucelino Santarém, Yuri Bezerra, J. Bahia, Caio Grambel e Felipe Gustavo. Edição da Leuson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na sexta-feira, às 17h30. A você, uma boa noite. Um abençoado Corpus Christi.